Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro da matemática, organizado por vários autores e publicado no Brasil pela Globo Livros. É uma obra de divulgação científica e história das ideias pertencente à coleção. As grandes ideias de todos os tempos, em vez de funcionar como um manual sequencial de exercícios. Apresenta conceitos, problemas e descobertas matemáticas em uma trajetória cronológica. Dos pensadores da antiguidade aos desenvolvimentos ligados à ciência e à tecnologia modernas. Seus capítulos abordam campos como geometria, álgebra, trigonometria, probabilidade, estatística e números complexos, relacionando-os às perguntas que motivaram sua criação. A proposta central é tornar teorias frequentemente percebidas como difíceis mais inteligíveis por meio de textos curtos, esquemas, ilustrações e infográficos. O volume também situa resultados matemáticos em seus contextos históricos, mostrando que fórmulas e métodos não surgiram isoladamente, mas como respostas a desafios de medida, representação, previsão e demonstração. Assim, combina panorama histórico, explicação conceitual e apoio visual para leitores interessados em compreender como a matemática estruturou formas de pensar sobre o mundo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a cronologia revela a matemática como construção histórica. Um traço decisivo de O Livro da Matemática é organizar seu conteúdo como uma história de problemas, ideias e pensadores. A passagem dos pré-socráticos à contemporaneidade permite perceber que a matemática não é um conjunto imutável de regras prontas, mas uma linguagem desenvolvida gradualmente. Questões sobre números, formas, proporções e movimento ganharam respostas diferentes conforme necessidades práticas. Debates filosóficos e novos instrumentos de demonstração se consolidaram. Essa perspectiva ajuda a distinguir duas dimensões que, frequentemente, se confundem no ensino escolar, a validade de um resultado e o caminho histórico que levou à sua formulação. Uma prova geométrica, por exemplo, pode ter aplicação atual, mas também carrega uma tradição de raciocínio iniciada em problemas antigos de espaço e medida. Ao reunir biografias intelectuais e marcos conceituais, o livro mostra a continuidade entre contribuições individuais e sistemas mais amplos de conhecimento. A cronologia não elimina a complexidade das áreas tratadas, porém oferece ao leitor um mapa para relacionar descobertas, em lugar de encontrar álgebra. Probabilidade e geometria como compartimentos inteiramente separados, ele observa como novas técnicas ampliaram perguntas anteriores e criaram outras. O ganho é uma compreensão mais concreta da disciplina. Seus símbolos representam soluções acumuladas, revisadas e generalizadas ao longo de muitos séculos. Em segundo lugar, geometria, trigonometria e pi conectam forma, medida e demonstração à presença de geometria. Foi trigonometria e da fórmula de pi concentra uma das linhas mais acessíveis e importantes do livro, a transformação de observações espaciais em relações demonstráveis. A geometria começa em questões reconhecíveis, como medir terrenos, comparar comprimentos e compreender propriedades de figuras. Mas se torna mais profunda quando exige justificar por que uma relação vale em todos os casos pertinentes. O tratamento histórico ajuda a entender essa passagem da técnica de medida para a demonstração formal, pi, por sua vez. Evidencia como uma constante pode nascer de uma propriedade geométrica simples, a relação entre circunferência e diâmetro, e alcançar usos muito além do círculo elementar. Já a trigonometria mostra como ângulos e proporções entre lados fornecem instrumentos para lidar com distâncias indiretas, orientação e fenômenos periódicos. Esses assuntos não são apresentados apenas como repertório de fórmulas. Eles ilustram a capacidade matemática de extrair regularidade de formas e convertê-las em métodos reutilizáveis. Os recursos visuais mencionados na proposta editorial são especialmente adequados a esse eixo, pois diagramas podem tornar visíveis simetrias, proporções e construções que uma definição verbal isolada deixaria abstratas para o leitor. O resultado é perceber que a matemática espacial combina intuição visual e rigor lógico. Desenhar sugere uma hipótese, enquanto a demonstração estabelece seus limites e sua generalidade. Em terceiro lugar, álgebra e números imaginários ampliam o sentido de número. o livro inclui a descoberta da álgebra e perguntas sobre números imaginários, temas que permitem acompanhar uma mudança decisiva na história matemática. Números e símbolos passaram a ser tratados como objetos de raciocínio com regras próprias, e não apenas como quantidade de coisas contáveis. A álgebra oferece uma forma de representar relações desconhecidas e operar sobre elas de modo geral. Em vez de resolver cada problema numérico desde o início, o pensamento algébrico descreve estruturas comuns e produz procedimentos aplicáveis a muitas situações. Essa economia de raciocínio explica sua importância para a matemática posterior e para áreas que modelam relações entre variáveis. Os números imaginários aprofundam a questão porque desafiam uma noção intuitiva de número limitada à reta numérica usual. Seu surgimento está ligado à tentativa de lidar coerentemente com certas equações, e sua aceitação dependeu da construção de uma estrutura mais ampla, os números complexos. O ponto relevante não é tratar esses números como curiosidade paradoxal, mas reconhecer que a matemática frequentemente progride ao ampliar seus objetos quando as ferramentas existentes são insuficientes. O livro, ao formular a pergunta sobre o que é um número imaginário em linguagem acessível, convida o leitor a examinar como definições evoluem. Essa abordagem mostra que a abstração não significa afastamento arbitrário da realidade, ela pode fornecer linguagens precisas para problemas que antes pareciam impossíveis ou mal definidos. Em quarto lugar, probabilidade e estatística tornam a incerteza analisável, ao abordar probabilidade estatística. O livro da matemática desloca o foco das certezas da demonstração para o estudo disciplinado da incerteza. Essa mudança é essencial porque muitas questões reais não admitem uma previsão individual exata, mas apresentam padrões quando observadas em grande número ou quando expressas por modelos apropriados. A probabilidade fornece meios para raciocinar sobre possibilidades, riscos e expectativas. A estatística organiza dados para identificar tendências, comparar grupos e avaliar se uma conclusão é compatível com as evidências disponíveis. A pergunta sobre como a matemática pode ajudar a prever o futuro deve ser entendida nesse sentido. Previsões matemáticas não equivalem à adivinhação nem eliminam o acaso. Elas dependem de informações, hipóteses, medidas de variabilidade e limites explícitos para sua confiabilidade, ao situar esses campos em uma narrativa histórica. O volume mostra por que a necessidade de interpretar jogos, populações, medições e fenômenos repetidos levou ao desenvolvimento de novas ferramentas. Para leitores não especializados, esse enquadramento é útil porque evita reduzir estatística a tabelas ou fórmulas. Ele evidencia que os resultados dependem de como a pergunta foi formulada, de quais dados foram coletados e de como se interpreta uma média ou uma chance. Assim, o tema reforça uma competência intelectual relevante, diferenciar regularidade mensurável de certeza absoluta e reconhecer os usos, mas também as cautelas. Conclusões quantitativas. Por último, padrões numéricos aproximam matemática, música e tecnologia. A obra destaca que padrões numéricos podem ser encontrados inclusive na música e relaciona a história da matemática à tecnologia moderna dos computadores. Esse recorte amplia a percepção de que a disciplina não se limita a operações escolares ou a aplicações estritamente científicas. Na música, proporções e regularidades ajudam a descrever relações entre sons, ritmos e estruturas de repetição. Isso não reduz a experiência musical a cálculos, mas mostra que certos aspectos de organização sonora podem ser analisados com conceitos de número e padrão. A conexão é historicamente importante, porque evidencia como investigações sobre harmonia e proporção participaram de debates mais amplos sobre ordem na natureza. Já a referência aos computadores aponta para outro efeito da formalização matemática, quando regras de cálculo e lógica são expressas com precisão. Elas podem ser implementadas em procedimentos executáveis. A relação não significa que todo conceito histórico tenha sido criado visando a computação, mas que abstrações desenvolvidas em diferentes épocas se tornaram parte do vocabulário técnico contemporâneo. O livro favorece essa visão de continuidade ao aproximar descobertas antigas de usos atuais. Para o leitor, a principal consequência é reconhecer padrões como uma ferramenta transversal. Identificar repetições, relações e estruturas permite compreender desde configurações geométricas até dados e processos digitais. A matemática aparece, portanto, como uma prática de modelar regularidades sem apagar as particularidades culturais e materiais de cada área em que é empregada. Em conclusão, o livro da matemática é indicado sobretudo para leitores leigos curiosos, estudantes que desejam contextualizar conteúdos escolares e pessoas que procuram uma introdução visual à história das ideias matemáticas. Também pode servir a professores e familiares como fonte de explicações iniciais e de conexões entre temas que no currículo costumam aparecer de maneira fragmentada. Seu benefício intelectual principal está em substituir a imagem da matemática como lista de fórmulas a memorizar por uma visão de problemas, métodos e ampliações conceituais. Ao acompanhar temas como pi, geometria, álgebra, números imaginários, probabilidade e estatística, o leitor obtém um panorama para localizar conceitos e perceber para que tipos de questão eles foram elaborados. Não é a escolha mais adequada para quem procura treinamento extensivo de cálculo, demonstrações completas ou uma exposição universitária aprofundada de cada área. Sua função é introdutória e sintética. É justamente nesse posicionamento que se diferencia de muitos manuais, privilegia a combinação entre cronologia, textos concisos e recursos gráficos, em vez de seguir uma sequência de exercícios ou defender uma única tese filosófica sobre a disciplina. Comparado a histórias acadêmicas da matemática, reduz tecnicismos e torna a leitura mais direta. Comparado a livros de curiosidades, oferece uma estrutura histórica mais consistente. O resultado é uma porta de entrada útil para compreender tanto a diversidade interna da matemática quanto sua presença em problemas de medida, previsão, padrões musicais e tecnologia. Se você quiser apoiar vários, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!